presidente da comissão, Nonato, pedir aos representantes do Executivo Municipal, então, que se acomodem no plenário também, pode ser na bancada à minha direita, para, no caso de necessidade de alguma intervenção, eles também poderem se manifestar. Então, quem está representando a Prefeitura e a Secretaria de Esportes, por favor, pode se acomodar conosco aqui no plenário. E, neste momento, eu vou passar também recolhendo inscrições de quem quer se manifestar durante a reunião e convido já o vereador Nonato também para trazer a sua explanação.
Boa tarde a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos, então, a essa reunião. E quero cumprimentar os vereadores que estão aqui presentes e quero pedir, então, o relator, vereador Renato, para que possa fazer para nós, então, uma explanação.
Boa tarde. Boa tarde a todos. O esporte possui um grande potencial de socializar as pessoas das diferentes classes, religiosos, gêneros, através de uma partida de futebol na rua, de um jogo de vôlei na escola, um jogo de basquete na praça, pessoas podendo se relacionar, fortalecer as amizades, criar vínculos, mesmo que sem nenhum terem se visto. A importância da prática esportiva em nossa sociedade vai além dos benefícios na saúde física do homem. É possível perceber o desenvolvimento da sociedade, esses homens, ao meio que vivem. A sociabilidade, ou seja, a troca de vivências, enriquece nossa vida, nos faz enxergar para além de nós mesmos. Ajudar um companheiro, desafiarmos nossos limites, superar obstáculos, são alguns dos nossos acontecimentos vivenciados durante a prática de esportes. Mas, infelizmente, essas vivências estão cada vez mais raras, por diversos fatores que a gente sabe. A falta de espaço adequado, trabalho infantil ou na adolescência, como também a presença do mundo virtual na sociedade de hoje, que afasta as crianças de atividades esportivas para deixá-las horas em frente ao computador, em jogos, redes sociais e sites de relacionamentos. Nós estamos muito preocupados, essa Comissão de Educação, junto com o Roger, junto com todos os vereadores aqui dessa casa, a preocupação que a gente está tendo é a falta de interesse e também a falta de motivação que as pessoas estão tendo para prática de esporte. E com isso, o envolvimento com drogas e afins, coisas piores, como o tráfico de drogas e questão da criminalidade. Nós precisamos de viabilizar e ajudar a resgatar o esporte, principalmente o esporte de Vinópolis, em várias modalidades, já foi exemplo. Ainda temos exemplos, mas nós estamos perdendo esses exemplos para outras cidades. Estão vindo e pegando os nossos exemplos e levando para a cidade deles. Nós precisamos de ver essa cidade de um modo diferente. Precisamos com a ajuda do setor privado, do setor público, nós aqui da Câmara, Legislativo, junto com o Executivo, e achar a solução. Nós temos vários campos de futebol abandonados, precisamos, lá no São José, principalmente, a demanda, pessoal, nós precisamos de uma pista, de uma parte aqui de bicicleta, aqui para facilitar como. Nós já pensamos várias vezes, mas nós precisamos de achar a solução. Abertura de ruas, nós temos que achar a solução para esse problema. Eu acho que a solução mais fácil é escutar as pessoas que sabem onde estão os problemas para nos ajudar. Seu Nonato, o que eu tinha essa tarde de hoje.
Obrigado, vereador. Quero ressaltar aqui, registrar, que a vereadora Janete, ela teve um problema de saúde ontem, não pôde estar aqui hoje, né? Está se recuperando, se Deus quiser, o mais rápido possível ela vai estar aqui. Ela que é a presidente da comissão, justificando a ausência dela. E eu quero passar a palavra, então, para o representante da Secretaria de Esportes. Tiago, por gentileza.
Vou apertar aí.
Enquanto estão ligando lá, eu quero registrar também que essa reunião especial está sendo gravada. Se por acaso alguém perder alguns dados, fique tranquilo, depois pode fazer pedido a essa casa, que a gente vai estar encaminhando, tá certo, gente? Para que todos depois possam rever aí a fala, o que foi colocado, as sugestões e tudo mais. Obrigado.
Tô ligado.
Áudio.
Alô, alô. Boa tarde a todos. Meu nome é Thiago, estou representando o Everton Dutra de Mendonça, secretário hoje de Esporte e Juventude. Nós viemos aqui na primeira reunião, quarta-feira passada, o Everton estava presente e hoje, justificando a falta dele, ele teve que fazer uma viagem aí. Estamos aqui hoje com o pessoal da secretaria, tem o Carioca, tem o Ronan, tem a Cássia, todos empenhados a ajudar o esporte da cidade. Nós estamos aqui hoje, igual tivemos quarta-feira passada, para ouvir o pessoal de todas as modalidades, não só o futebol, o ciclismo, o vôlei, é todas as modalidades. E hoje entrou o skate, que o Roger foi muito feliz de lembrar do pessoal, que eu praticamente não pratico skate, mas sei que a demanda é grande, né, Roger, em Divinópolis. E não só em Divinópolis, no Brasil inteiro. Então, no que for da nossa alçada na Secretaria de Esporte, estamos lá com as portas abertas para atender todo mundo na área do esporte. Todos nós sabemos, o legislativo sabe também, que a coisa não está boa financeiramente para a cidade. Então é igual eu comento pessoal, é que é a música do Gino e Gino. Com dinheiro é fácil, sem dinheiro é duro, né? Mas aí está o diferencial, a gente fazer diferente, sem dinheiro. E o nosso lema está assim, nós entramos em janeiro agora, está dando certo. Fizemos vários eventos, apoiamos várias corridas, ciclismo, tem as escolinhas funcionando, tem a natação. Então, se o povo hoje tiver alguma dúvida, nós estamos aqui para esclarecer, e se precisar da gente, pode nos procurar. A secretaria hoje ela se encontra lá no bairro Nossa Senhora das Graças, em frente ao Posto Saúde, na praça, chama Céus. Está de portas abertas, o secretário, ele para receber todo mundo, ele não tem aquela coisa de, ah, vamos marcar tudo. Dá uma ligadinha lá, ele, tanto tempo disponível, ele recebe as pessoas, troca ideia, conversa. Então, o que precisar da gente está à disposição. É só nos contactar lá na Secretaria de Esporte. Lembrar que a praça lá, bem lembrado, o X está lembrando aqui, a praça tem uma pista de skate, não é usada, não vi ninguém usando ela até hoje na área de skate. Vi os meninos brincando lá, os meninos pequenos, sem instrumento nenhum de esporte. É escorregando mesmo. Tem a praça lá, a praça tem também duas quadras de futebol, que serve para peteca, futebol, vôlei. Mas o que mais está sendo praticado lá é o futebol. Mesmo assim que eu estou vendo é só um ou dois dias da semana. Então assim, essa praça lá é nova, eu acho que muita gente ainda não a conhece. Mas vale o convite, faço o convite para o pessoal ir lá conhecer o prédio e a praça lá. Além da pista, tem essas quadras que eu mencionei. Tem até uma praça lá, que eu acho que chama Malha, né, X? Tem também, que é campo de malha. E esse também nunca vi o pessoal praticar lá. Então é isso, se o pessoal tiver alguma dúvida, Donato, estamos aqui para esclarecer.
Tiago, por gentileza, passa o seu telefone para que, se quiser falar com você, consiga.
Vou passar o telefone da secretaria, 37, que é o código, 3222-4697. Mas se eu me permitir, vou passar o meu pessoal também, se puder.
Critério.
Meu pessoal é 99928-1818. Esse tem um WhatsApp. Claro que às vezes a gente não responde na hora, mas com certeza vai ser respondido. Não prometo, a gente não promete lá fazer tudo, aquela coisa de doido. Estamos com os pés no chão, mas se Deus quiser, com muita fé e esperança, vai melhorar não só a Secretaria de Esporte em questão financeira, mas toda a Prefeitura. Ok, Nonato?
Ok, obrigado. O próximo...
Finaldo X. Finaldo X fala em nome do Conselho Municipal de Esportes.
Oi. Bom, boa tarde a todos, boa tarde à mesa, senhores vereadores. A gente agradece pela iniciativa de estar aqui reunido agora nesse momento, dessa importante ação que é ouvir as demandas que o esporte traz
para a Prefeitura, para a Secretaria de Esportes. É, eu estou aqui hoje, apesar de ser servidor da Secretaria de Esportes, também, né, envolvido na organização de alguns eventos, estou aqui hoje em nome do Conselho de Esportes, onde o Rodrigo é o atual presidente. Ô Rodrigo, vem cá. Eu não sei te ver, eu estou te procurando aqui. É, então eu acho importante também a fala agora, nesse momento aqui, do Conselho de Esportes, que alguns ainda não têm conhecimento da existência ou da finalidade dele. Rodrigo, você quer falar? Você quer que eu fale?
Gentileza, Rodrigo. Acompanha mesmo.
Eu não tinha visto você ainda, Rodrigo.
O Rodrigo, no caso, é o presidente do Conselho Municipal de Esportes, para os conhecimentos que estão presentes.
Exato. E eu sou o secretário do Conselho.
Gente, desculpa aí o atraso. É que eu me sinto muito à vontade ali naquele lugar aqui, então eu gosto de falar desse lugar mesmo. É, em nome do Conselho, então, primeiro é cumprimentar a casa, né, em nome dos vereadores que aqui estão, do presidente da casa, que também tem um papel muito importante. É, quero aqui também mencionar o nome da vereadora Janete, por ser a presidente do Conselho, da Comissão de Esporte, que devido à questão de saúde, provavelmente é isso que é o motivo dela não estar aqui hoje, mas que foi ela, juntamente com o Nonato e o Renato, os principais vereadores nas quais o Conselho reportou, né, as demandas e a necessidade da gente estar aqui dialogando enquanto sociedade civil e representantes praticantes do esporte para poder estar nesse momento discutindo, e muito além de discutir, acho que o papel do Conselho e o papel, a função dessa reunião de hoje, ela ultrapassa o debate. Porque o debate, ele deve acontecer, as conversas, as discussões, elas devem acontecer, mas ela deve ir além. Nós devemos fazer com que essas nossas conversas se tornem ações efetivas. E para que isso dê certo, nós precisamos de vocês, sendo representados no Conselho, que são os praticantes, os incentivadores do esporte, e nós precisamos também de vocês, que são os legisladores, para que a gente possa fazer com que as vozes sejam transmitidas através de leis, projetos, e que essas leis possam ser, esses projetos de leis possam ser reflexo daquilo que a gente discute aqui, e que esses projetos de leis possam ser votados pelos senhores, aprovados pelos senhores e encaminhados ao prefeito para que que seja sancionado. O quarto mandato que eu estou, não como presidente de conselho, mas o quarto mandato que eu venho participando ou daí ou daqui, de discussões sobre esporte, mas de fato o que nós precisamos fazer de diferente, e que eu acho que essa é a grande oportunidade, e eu acredito que os vereadores estão sensibilizados para que isso aconteça, é que se transformem as nossas vontades, as nossas discussões em projetos de lei para que sejam encaminhados e aí sim efetivados. Nós sabemos das dificuldades atuais da secretaria, da prefeitura, mas eu costumo dizer que o conselho, ele faz um papel meio que de uma cenourinha na frente do cavalo, assim, onde incentiva o cavalo a correr mais. Então, nós queremos ser, enquanto conselho, incentivadores para que o executivo consiga realizar as ações que nós esperamos que aconteçam. Obviamente, isso não é, o papel do conselho não é um papel de ficar pedindo, uma vez que nós somos um órgão registrado por lei, Então é um direito, né? Então nós estamos aqui como um lugar conquistado pela sociedade para poder estar aqui, para poder reivindicar do executivo e reivindicar dos nossos vereadores, para que a gente possa fazer com que o esporte ande de acordo com aquilo que a sociedade deseja. Então, para isso que nós estamos aqui hoje. E eu queria informar que nós do Conselho, nós nos reunimos toda primeira sexta-feira de cada mês, na Casa dos Conselhos, às 16 horas. Essas reuniões são abertas, então todos podem participar, estão convidados a participar. Nós precisamos de representantes do povo e representantes de segmentos esportivos dentro do Conselho, para a gente ouvir os desejos dos praticantes e dos incentivadores, que são os grandes mobilizadores do esporte na cidade, para que a gente possa ser exatamente esse elo entre o desejo do povo e aquilo que o executivo deve fazer. Conselho vem da palavra cônsul, que na época grega vem daquilo que aconselha, era um deus grego que ficava no centro do circo, e ele era sempre consultado para evitar excessos e evitar falta de ação também. Então, o conselho, desde a época da Grécia, não mudou muito. O conselho é esse papel, de evitar excessos, mas também de cobrar ações. Nós precisamos hoje exercer esse papel, que é nosso de direito, que é cobrar do executivo ações e cobrar do legislativo que nos façam ser ouvidos através de projetos de lei para que a gente tenha garantido as ações que a gente deseja. Então é esse o nosso papel, e para isso que nós estamos aqui, para poder ouvir vocês e ser o porta-voz de vocês junto ao Legislativo e Executivo. Quero agradecer imensamente a participação de todos e todas que estão aqui presentes, e principalmente agradecer à comissão da Câmara, que teve esse papel essencial para a mudança de rumo, e acredito que é uma mudança de época para o esporte divinopolitano. Obrigado.
Obrigado, Rodrigo, pelas palavras. Então agora eu passo a palavra para o Xisto, que vai...
Sim, eu estou pedindo licença para complementar a fala do Rodrigo. E, assim, passo alguns informes a respeito do Conselho, alguns informes mais técnicos, para que vocês tomem conhecimento da real dimensão do Conselho de Esportes. Além, claro, do essencial que foi dito pelo Rodrigo, né? Só algumas informações técnicas mesmo, assim, que o Conselho foi criado por lei em 28 de junho de 2012. Então hoje, Rodrigo, uma informação aqui, o Conselho está fazendo 5 anos de aniversário hoje da criação do Conselho. No entanto, vejam bem, junho de 2012, e quando ele efetivamente começou a funcionar, que foram nomeados seus primeiros membros, foi em novembro de 2014. Então, depois que ele foi criado, ainda precisou de 2 anos e meio para que ele pudesse entrar em atividade, assim, efetivamente. Então, em novembro de 2014, foram nomeados, né, através de reuniões também, de representatividade, foram nomeados os primeiros conselheiros. E agora nós estamos no segundo mandato, que houve a recondução dos mesmos conselheiros por mais um período de 2 anos, onde a Flávia foi a presidente da primeira gestão e agora o Rodrigo assumiu a presidência na segunda. Nesse meio tempo a gente realizou a plenária do esporte divinopolitano, que foi realizada aqui nessa casa, em agosto de 2015. Nós nos mobilizamos para realizar diversas ações e cursos preparatórios para que a gente pudesse tomar uma real dimensão das atribuições do Conselho, né? Buscamos também nos informar e capacitar para o ICMS esportivo, que é um recurso que alguns já têm conhecimento, outros não, mas o governo do estado repassa aos municípios parte do ICMS arrecadado no estado, sem necessidade de patrocinador, como algumas leis de incentivo, a pessoa precisa aprovar a lei e depois buscar o patrocinador para bancar aquele projeto. O ICMS esportivo é um repasse direto do governo do estado para os municípios que estejam habilitados através do seu conselho de esporte. Então nós já nos habilitamos e estamos aptos a cadastrar eventos e concorrer no ranking dos municípios mineiros Hoje, na edição de 2016, que foi a última, tiveram dos 860 municípios mineiros, tiveram 230 municípios concorrendo ao ICMS esportivo, e cada um deles hoje recebe uma parcela de transferência do governo do estado desses recursos. Enfim, quanto mais eventos a gente conseguir cadastrar, realizados na cidade, ou de participação de atletas fora, em eventos fora do município, ou todo e qualquer evento esportivo, de qualquer natureza, de qualquer modalidade, qualquer faixa etária, que a gente conseguir cadastrar e ter a documentação comprobatória de que eles realmente foram realizados, a gente pontua e melhora a nossa classificação no ranking. E isso traz benefício para o Fundo Municipal de Esportes, que é um caixa separado da Prefeitura, que tem os recursos que são direcionados para o Fundo de Esporte, que hoje ainda são escassos, né, cuja renda principal dele hoje é, além do ICMS esportivo, que nós já estamos recebendo e estamos cadastrando eventos para poder receber mais nos próximos anos, além do ICMS esportivo, é o aluguel de quadras e do espaço do poliesportivo e de outros espaços públicos que também vão para o fundo. E esse recurso que está sendo arrecadado, ele vai ser redirecionado para aquelas entidades que nos ajudaram a pontuar no ICMS esportivo dentro de um ranking municipal das entidades que cadastraram seus eventos. Ok? Então, acho que esse é um esclarecimento também importante para que todos tomem conhecimento das ações do Conselho também, nesse sentido.
Só complementando, então, perdão, aqui. As ações que antecederam esse mandato do Conselho foi exatamente estabelecer os critérios e como que ia andar o Conselho. Então, para isso foi realizado a elaboração do regimento interno do Conselho. Para quê? Para que depois que esse mandato termine, que outro mandato termine, a coisa continue, possa continuar com regularidade, com isenção, né, de excessos, como diz, de forma equilibrada, e para a coisa ser sempre cultivada. Então, dessa forma, a partir de agora, todas as entidades que realizam atividades cadastradas no Conselho, elas obtêm esse ranking. Então, dessa forma, fica uma coisa equilibrada e não há para eu escolher, o município já não escolhe A ou B. Ou seja, há um ranking com critérios bem definidos para poder saber a pontuação de cada entidade. Eu acho que isso é um grande avanço. E nós realizamos também, para esse ano, um plano de ações, nas quais uma das ações nós estamos fazendo aqui agora, que são as oitivas, ou seja, ouvir a população de vários segmentos esportivos para a gente poder elaborar um plano de ação esportiva para o município, para ser encaminhado junto à secretaria e via a Câmara, né? Via a Câmara, para que depois a gente possa transformar essas propostas em lei.
Ok, obrigado. Obrigado pela colaboração. Quero passar a palavra então agora para o vereador Roger Zieger.
Muito boa tarde a todos. Como membro também da Comissão de Participação Popular, como penetrado nos assuntos esportivos, né, também sou atleta, a gente sabe bem dessas dificuldades que tem o esporte aqui na nossa cidade, e agora do lado de cá, né, tendo aí como intuito dar voz a vocês, mas sem esquecer de nenhum esporte, até mesmo como lembrando também, cumprimentando aqui o pessoal do skate, do ciclismo, da corrida, né? A gente tenta participar aí um pouquinho aí de cada meio, agora cada vez mais está próximo de vocês. Quero já dizer aqui, né, em reunião inclusive com a pessoa do Thiago, com a CETRANS, com os membros da ADC, creio que vai beneficiar o esporte divinopolitano de modo geral, né, principalmente aos ciclistas e também aos corredores, né, que é o fechamento da Pitangui. Tínhamos o intuito que fosse todos os dias, principalmente nos dias de semana de maior movimentação, mas por questões de logística, entendemos, e vai acontecer então os domingos. Mozart, agradecendo a pessoa do Mozart também e toda a ADC pelo empenho o qual estão tendo, né, do interesse mútuo, e sempre conte aqui com esse vereador, né, seja procurando aqui na Câmara, via redes sociais. A gente sabe que é importante cada participação, cada opinião que faz a diferença. Tudo que está sendo falado aqui na reunião, além de estar sendo gravado, estamos anotando atentamente, assim como foi na reunião passada, elaborando um relatório. Vocês podem ter certeza, nós queremos fazer diferente sim nessa legislatura, ouvir vocês e levar cada demanda, cada palavra que aqui está sendo citada, vai sim ser levada ao executivo. A gente sabe de todas as dificuldades, mas com muita criatividade, nós, acima de tudo, com parcerias, nós vamos conseguir, né, chegar a um denominador comum e concluir o êxito. Porque a gente sabe que todo mundo está aqui, ninguém quer lucrar com o esporte. Todo mundo aqui está porque faz o que ama. Quem tem esporte correndo na veia sabe que é diferente. Faz porque é apaixonado, porque é amante e, acima de tudo, pelo bem-estar. Então, aqui estamos agindo em prol da coletividade. Contem sempre conosco, com essa comissão que está, né, tendo toda a preocupação, com esses vereadores que aqui estão preocupados. E, mais uma vez, também enalteço no trabalho de vocês aí no esporte, sempre merecem ser aplaudidos aqui. A gente tem uma reunião de grandes ícones, né, do esporte na nossa cidade, que realmente elevam. Vocês sempre terão nosso reconhecimento. Muito obrigado.
Obrigado, vereador, pelas suas palavras, pelas contribuições. Passo a palavra, então, para o vereador Eduardo da Prente Júnior.
Boa tarde, vereador Nonato, vereador Renato, Roger, Sargento Elton. Cumprimento Tiago, da Secretaria de Esportes, Carioca, Xistos, Guerreiro, da Secretaria de Esporte, atuante, sempre presente, Rodrigo, presidente do Conselho, na qual eu tive o prazer de trabalhar um pouco em 2014 para 2015, à frente também do início desse Conselho, das dificuldades que ali tivemos para a fundação do Conselho. Cumprimento a todos vocês, apaixonados pelo esporte, pela corrida, pelo skate, pelo esporte especializado. Então, embalei esse ícone. Em seu nome, eu cumprimento todos os presentes aqui nessa tarde. Dizer que vejo e sei as dificuldades que a Secretaria de Esporte vivencia nesse momento. Sei as dificuldades de cada funcionário que ali está hoje, que assume um cargo público, e ficar de pés e mãos amarradas, atadas, sem poder contribuir para o crescimento macro do esporte vinopolitano. Quem não queria patrocinar uma corrida, você hoje trabalhando no setor do esporte, quem não queria fazer uma reforma na pista de skate, quem não quer revitalizar um campo de futebol, quem não quer cuidar da Pitangui para ali ter caminhada e ter o seu ciclismo todos os finais de tarde. E o que me chamou a atenção no último domingo, que eu aqui trouxe de ideia e modelo para que nos próximos meses a gente possa implantar aqui em Divinópolis, juntamente com a Secretaria de Esporte, os vereadores que aqui estão. E eu vi e achei muito curioso. Já tinha visto em São Paulo e vi também ontem, domingo, na cidade de Contagem. Saí da meia maratona do Gleiber, fui para Contagem no compromisso e vi a João César, a principal avenida que corta Contagem, interditada com a seguinte faixa: a rua hoje é nossa. Ciclistas, pedestres e corredores. Achei interessante. Nós temos uma via que pode ser feita isso em Divinópolis com um impacto mínimo, que é a Pitangui. Um espaço que hoje é utilizado por muitos, e com a minha passagem para a Secretaria de Esporte eu posso dizer isso com muita convicção, e vocês que correm lá também, que a segunda-feira tem 2 mil corredores. Na terça, 1.800, na quarta, 1.600, na quinta, 1.000, na sexta, 500. Mas o sábado e domingo, nós conseguimos colocar 2.000 de novo. Na parte da manhã, numa parte da tarde. E hoje eu estou aqui para ouvir vocês, apaixonados pelo esporte, ouvir a todos os organizadores de associação, do conselho. Só que num papel diferente da última reunião que nós tivemos. A reunião que nós tivemos juntos foi como secretário. E hoje, como ex-secretário e vereador, quero ajudar a construir o esporte de Divinópolis. Aos setores interessados que precisar do apoio macro dessa casa, e o Rodrigo citou muito bem, essa casa está aqui para fazer leis, fiscalizar leis, fiscalizar o dinheiro público. A Secretaria de Esporte tem um recurso muito baixo hoje, no qual nós já fizemos uma prévia da primeira prestação de contas do quadrimestre antes de começar essa reunião, para fazer uma análise. A folha salarial da Secretaria, ela é altíssima. O gasto que tem a Secretaria para investir no esporte é muito pouco. E é isso que precisa ser revisto, Thiago. E isso passa pela mão de vocês a partir de agora. Que vocês estão montando o plano, a lei de diretrizes orçamentárias, o orçamento de 2018, está na mão da Prefeitura Municipal, do Executivo Municipal. E o que a gente puder fazer aqui, de emendas, se o Executivo não enviar para esta casa condições dignas do esporte, quero que vocês contem com esses vereadores para apresentar emendas na Secretaria de Esporte, colocando recursos em alguns setores para contribuir com o crescimento do esporte. No mais, uma boa tarde a todos e vamos ter aí uma ótima reunião especial. Obrigado.
Obrigado, vereador Eduardo, pelas suas palavras. Passo a palavra então ao vereador Sargento Elton.
Boa tarde, vereador Nonato. Ao cumprimento dos demais colegas, Ediz, ao secretário Thiago, que faz parte da Secretaria de Esportes, aos presidentes de associações, representantes do esporte da nossa terra. Reiterando as palavras dos nossos colegas anteriores aqui, nós estamos aqui à disposição dos senhores, das senhoras, no que tange a Divinópolis voltar ao que era antes, né? Eu tenho saudades daquela época em que nós tínhamos aqui campeonato de futebol de salão no poliesportivo. Os mais antigos sabem, hein? Vinham Raça, Nova Serrana, time bom de Carmo Cajuru, São Sebastião do Oeste. Times bons aqui, campeonatos que lotavam o poliesportivo. Não só futebol de salão, como voleibol, times estrela, né? Competições saudáveis. Campeonato amador sempre foi forte em Divinópolis. Eu já participei do campeonato amador de júnior, né? Inclusive eu tive a honra de ser tricampeão de júnior da cidade, muitos anos atrás, né? Então era assim, todo mundo parava no domingo, nos dias de jogos, para ver o esporte napolitano realmente se envolver. Era um momento de família, o clima não estava tão alto assim igual está atualmente. E nós, eu balabutei 26 anos na polícia, sei a importância do esporte para a nossa juventude, já que infelizmente as nossas escolas não têm mais a educação moral e cívica, não tem OSPB, não tem valor aos símbolos pátrios e à pátria, pelo menos o esporte, né, para esses jovens também estar praticando corrida, ciclismo, né, tem um avanço já grande, né, Roger? Mas juntamente aí com a comissão organizadora, o secretário também, Secretaria de Esporte, vamos criar o Domingo Esportivo, já ali na Rua Pitangui, da ponte até lá naquela outra pontezinha lá da Rua Pitangui, antes de chegar no Clube dos Servidores. Já é um ganho, vai ter um domingo, todo domingo vai ter isso lá. É o momento de famílias voltarem a frequentar, vamos ter o apoio da Polícia Militar, Secretaria de Trânsito, será proibida a venda de bebida alcoólica. Quem vai lá vai ser realmente para aproveitar um domingo esportivo com família, filho, pai, irmão, amigo, colega. E isso é muito importante para a cidade, resgatar esses princípios. Inclusive, o vereador, nosso amigo aí, Eduardo Pinto Júnior, mencionou que está com pouca verba. Eu sou muito radical nesse tipo de coisa. Eu acho que atividade fim é tudo. Na polícia, atividade fim é aquele que está lá combatendo o crime. Tem que ter, a administração tem. Mas se puder enxugar o máximo, desde que converta esse dinheiro para atividade fim, eu acho que é hora de cortar, inclusive, na própria carne. Né? E nós estamos precisando dar uma revitalizada em Divinópolis, botar esse Divinópolis de novo, para andar em todos os sentidos, inclusive no esporte. Então essas são as minhas palavras, e pode contar conosco aí para fazer as legislações, as emendas necessárias, para que Divinópolis volte a ser pontuado em todo o território mineiro. Muito obrigado, senhor.
Obrigado, Sargento Elcio, pelas palavras. E fazendo uma complementação aqui, eu sou atleta também, né, não dessa modalidade, eu faço Karatê, Shotokan, filiado à Federação Mineira. E uma vez o professor falando para nós o seguinte, que um aluno perguntou, professor, o que é uma faixa preta? Que é o sonho de toda faixa branca, né? Aí ele disse assim, é um faixa branca que nunca desistiu. Eu quero parabenizar primeiramente vocês que estão aqui por acreditar que podemos unir e fazer a diferença. Eu não sei se a pessoa está aqui, mas eu
Muitos eu liguei, muitos a minha assessora ligou, e teve um que falou assim, ah, vocês reúnem e não faz nada. Né? Então, quero frisar que essa gestão é a 24ª, e é a primeira reunião nessa gestão. Então, nós queremos fazer a diferença, e de forma diferente. Gostaríamos que vocês nos procurassem, que procurassem aqui, eu fiz questão de perguntar ao Thiago, né? O telefone da secretaria, o conselho, vamos tentar mais uma vez fazer diferente, né? E eu tenho certeza que vai ser de suma importância. E é aquele provérbio, intenção sem ação é ilusão. Se a gente só tem intenção de melhorar o esporte na cidade e nós não fizer nada, vai ficar na ilusão, como a nossa cidade está parada há tanto tempo. Eu falo de carteirinha que o tempo que eu achei para me treinar é de 6 a 7:30, porque o resto do dia eu estou compromissado. Se eu quiser um dia chegar aonde eu quero chegar, que é o topo, eu tenho que levantar mais cedo, não é? Então, eu também sou atleta, eu sou motivado naquilo que eu faço, e nós estamos, eu digo sem medo de errar, nós estamos no caminho certo. Divinópolis ainda há de sair aqui, breve, grandes atletas, como já saíram com toda dificuldade. Mas se nós acreditarmos, nós vamos fazer a diferença. Não somente com uma reunião, mas com essa, com mais outras, se preciso for. É as palavras que eu tenho, né? Então agora eu quero passar a palavra então para aqueles que estão inscritos.
Bom, nós colhemos inscrições daqueles que se manifestaram com desejo de falar. Eu tenho aqui 7 inscritos, até conversando com o vereador Roger, para a gente dinamizar a reunião e ela não se tornar cansativa. O ideal seria que os esportes segmentados então dividissem um determinado tempo para que não tenhamos uma reunião muito extensa. A Acorde, por exemplo, que é a Associação dos Corredores de Divinópolis, trouxe uma explanação que, segundo eles precisam de 10 a 12 minutos. Eu tenho também a Associação de Skate, que também formalizou um documento que está trazendo à Câmara Municipal. Acredito que eles gostariam de apresentá-lo também, e acaba requerendo um tempo maior. Então vamos pedir a todos para que sejam o mais objetivo possível, para que todos tenham a oportunidade de apresentar as suas demandas com clareza. Se o presidente concordar, não é, poderíamos dividir. Então, que se fale em nome dos atletas da BMX, os atletas da mountain bike, os corredores, os ciclistas, enfim, todos que possam dividir o tempo com a maneira mais objetiva possível. Dito isso, vou convidar o Gleber, que foi o primeiro a se inscrever, para poder estar falando um pouco aí em nome dos ciclistas. Pode vir aqui, Gleber. Corrida, né? E na sequência eu já trago também a Acorde, quem vai falar pela Acorde é o senhor João Jorge.
Boa tarde a todos. Boa tarde aos componentes da mesa, vereador Eduardo, Roger, os demais presentes. Thiago, da Secretaria. Eu sou relativamente novo no esporte enquanto organizador, né? Nós estamos caminhando ainda, engatinhando nesse segmento e aprendendo com o município e com os demais, né, componentes. O que eu tenho para falar hoje é muito relativo ao o último final de semana que nós tivemos, né, algumas exemplificações que eu acho que contribuem para o pensamento de nós, de Napolitanos, que estamos defendendo a cidade e tentando trazer o esporte, né, como para rogar o município da cidade, o nome da cidade. 4 anos atrás, nós começamos um projeto na cidade, né, eram 18 loucos, né, que tentavam fazer um evento, né, com o nome da cidade para trazer para a cidade uma representação melhor no esporte. Esse evento começou com 234 participantes e no último final de semana, né, como pôde testemunhar o vereador Prince Júnior e o Roger que nos apoiou lá e o Thiago, nós tivemos um envolvimento de 1.317 participantes. Né, isso para a cidade é muito bom. A meia maratona, ela não tem nome, né, de ciclano, beltrano, é a meia maratona de Divinópolis. Ela está projetando o nome da cidade para o calendário nacional de corridas, que hoje ela já faz parte, né, e envolve, né, grandes empresas patrocinadoras. O que que isso é para a cidade? O segmento de esporte hoje, na região centro-oeste de Minas, ela já movimenta anualmente 10 mil participantes, né, no entorno de 51 cidades. Nós temos hoje 17 grupos, né, organizados de assessorias esportivas, incluindo o Acorde, que é o mais antigo e o mais representativo deles, que já, né, contribuem aí com mais de 1000 atletas, né, usando as bandeiras das assessorias. Isso são números, né, que nos fazem pensar na importância do esporte e o compromisso que o município e o poder público tem que ter com ele. Não só com a meia maratona ou com o evento que estiver crescendo e aparecendo. É mostrar mais uma vez, como eles mesmos disseram, que o esporte hoje, a partir do momento que, que os poderes realmente enxergarem ele como ferramenta social para estar economizando na saúde, economizando na área de segurança pública, vai funcionar muito bem. A gente sabe das limitações, mas em contrapartida nós temos uma situação de passividade muito grande em relação aos próprios organizadores e às próprias entidades. Todas as vezes que o poder público foi chamado a participar e trabalhado em conjunto, nós tivemos uma boa resposta. Final de semana agora, volto a falar, a Secretaria de Trânsito, juntamente com a Secretaria de Esporte e a Câmara, com os seus dois representantes que estiveram lá, o Eduardo e o Roger, as mãos dadas nesse momento fizeram Divinópolis, tem todas as redes sociais hoje, né, nas redes de mídia Globo e Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, Rádio 98 de Belo Horizonte, todos enalteceram a organização da prova. Mas a organização da prova, nesse momento, ela é o menor dos quesitos, porque ela é um conjunto, né? A CETRANS funcionou muito bem, a Secretaria de Esporte funcionou muito bem quando acionada, e o Poder Público, Legislativo, no caso, os vereadores que lá tiveram, contribuíram muito. Então nós, organizadores, temos que pensar um pouco nisso também. É contribuir, a gente sabe que as ferramentas são poucas, a gente sabe que os recursos são poucos, mas nós saímos da passividade e cobrarmos mais, e não só cobrar, sugerir. Eu acho que é importante essa reunião nesse momento, acatar essas sugestões, enxergar essas demandas de todos. Então, o que eu deixo em relação ao esporte de corrida de rua é que ele está crescendo, né, ele é ferramenta social para todos os sentidos, né, de melhoria, e nós temos um grande futuro pela frente. Divinópolis já não chama mais atenção como polo siderúrgico nem polo de confecção, a gente sabe disso. Nós temos que projetar o nome da cidade com outras questões, e o esporte pode ser e vai ser uma delas. Haja visto, final de semana, mais uma vez falando, nós tivemos 1.317 pessoas envolvidas no evento, né, 84 cidades representadas no evento e 6 estados. A rede hoteleira da região da Pitangui lotada, né, nós trouxemos, o pessoal veio para hospedar. Então isso é só uma amostra, é só um exemplo da força do esporte, econômica, social, em todos os sentidos que a gente pode estar agregando. E eu agradeço publicamente, nesse momento, a Secretaria de Esportes, que apoiou integralmente, o Thiago nos deu uma força muito grande, Roger, Eduardo, que estiveram lá e se envolveram no evento, viram a energia que é o evento, né, que outros eventos de corrida também têm esse tipo de energia, né, então nós temos só agradecer nesse momento. E pensar, né, e projetar esse pensamento, que o esporte é a nossa grande ferramenta de salvação para muita das coisas que a gente tem vivido hoje. Obrigado.
Obrigado ao atleta Gleiber pelas suas palavras, pelos dados que nos trouxe a essa tarde.
Na sequência, então, trazer os representantes da Acorde para fazerem as suas colocações.
Boa tarde a todos, em especial aos membros da Comissão de Esportes, Educação, Cultura e Lazer e também aos demais vereadores presentes e os representantes da Secretaria de Esporte. O trabalho, o envolvimento com o esporte tem duas vertentes. Aqueles que trabalham profissionalmente, não temos nada contra, e aqueles que trabalham de maneira amadora. às vezes têm tempo disponível e mesmo assim correm atrás para ajudar e promover suas modalidades. É o nosso caso nesta reunião. Presente aqui hoje é o primeiro coordenador da CORD, José Maria Assunção, segundo coordenador, e o nosso diretor Sidney Dias. Hoje foi possível estarmos aqui neste horário de uma quarta-feira. Procuraremos ser bem objetivos em nossas pretensões e pedidos. Nossa exposição de motivos foi cuidadosamente preparada para utilizarmos o mínimo o tempo possível, mais ou menos 12 minutos. O nosso registro escrito é para, em julho, na reunião semestral de nossa diretoria, fazermos uma prestação de conta de nossas ações. Dito isto, vamos lá. O motivo de nossa presença nesta reunião é para apresentar a esta comissão um pedido em nome da ACORD, Associação dos Corredores de Rua de Divinópolis, da qual sou coordenadora há 19 anos e 6 meses, completando em janeiro de 2018 20 anos à frente da equipe. Trata-se de um pedido com um tempo bastante dilatado para sua apreciação e providências, se esta comissão julgar pertinente. Antes, porém, de apresentar o pedido, farei um pequeno preâmbulo de minhas atividades esportivas. Meu nome é João Jorge, estou com 69 anos, comecei a correr aos 43 anos, há exatos 26 anos, 2 meses e 9 dias. Não sou da área de educação física ou saúde, e quando comecei a correr, tive que buscar conhecimentos técnicos e até filosóficos sobre corridas em livros traduzidos para o português, pois naquela época nossa literatura era bastante escassa sobre o assunto. Confesso que nos meus 26 anos de acorde, é a primeira vez que recebo da Câmara um convite desta natureza, e parabenizo esta comissão pela iniciativa de estar procurando conhecer os esportes de nossa cidade, e principalmente pela feliz ideia de fatiar estas reuniões, ouvindo um pouco os diversos segmentos. Hoje dois esportes irmãos, também cumprimento o pessoal do skate, se encontram aqui, ciclistas e corredores, pois sabemos que um expressivo número de atletas praticam as duas modalidades. Tenho uma visão bem positiva para as ações desta comissão com o esporte vinopolitano. Boa sorte à vereadora Janete, que está ausente, presidente da comissão, aos vereadores Raimundo Nonato e Ademir Silva. Vamos então ao pedido da CORD que nos traz a essa reunião. Não trazemos um projeto, trazemos solução. Queremos focar apenas um ponto nas corridas de Divinópolis, pois o nosso entendimento administrativo, um empreendimento bem sucedido automaticamente atrai outros. O nosso assunto é a corrida de Pentecostes, a corrida do Divino Espírito Santo, o padroeiro de nossa cidade, a nossa São Silvestre, o carro-chefe de tudo de boa que este evento pode atrair a partir do momento que passar a ser bem administrado, principalmente com outro olhar do poder público, legislativo e executivo. Graças ao pioneirismo da CORD, Divinópolis é consagrada como a cidade polo das corridas de rua do Centro-Oeste Mineiro. Trago a esta comissão conhecimentos profundos dos bastidores desta prova, desde a sua quarta edição em 19 de maio de 1991, quando comecei a participar da corrida e me envolver totalmente com a Pentecoste, tornando-me um de seus guardiões via CORD. Sem ordem didática, começa a pontuar tudo sobre a corrida em 30 anos de sua existência e a mostrar a sua importância e o que podemos projetar com a Pentecostes para Divinópolis. Primeira edição da prova aconteceu no dia 22 de maio de 1988 e este ano seria a 30ª edição da corrida, evento este que não aconteceu. Paramos na 21ª edição realizada em 2015 e já sofremos ao longo de sua história 9 interrupções, sendo as duas últimas em 2016 e 2017. Não podemos, exemplo do nosso carnaval, deixar acabar a nossa Pentecostes. Temos que salvá-la enquanto há tempo. Trata-se de uma prova consagrada em Divinópolis, Minas Gerais e no Brasil. Por onde passa a corda, todos perguntam por ela. Motivo de interrupções entra ano sai ano. Falta de recursos financeiros. Mudanças de governo e automaticamente secretário de esportes. Quebra de continuidade do evento. Desconhecimento da corrida para Divinópolis como marketing esportivo, melhor IDH, índice de desenvolvimento humano, turismo, etc. Falta de planejamento em tempo hábil. Não se promove uma corrida com 2 meses de antecedência. Tive um mestre que dizia:
O motivo do fracasso das boas realizações do poder público é sua quebra de continuidade. Focando então o nosso pedido, que essa comissão, após análise e se julgar, como disse no início, pertinente nossa ideia, encaminhe com certo grau de urgência ao Executivo um projeto, lei ou coisa parecida para a terceirização da corrida de Pentecostes, que por lei é do município. Diretrizes de um pedido ou coisa parecida ou lei. Nós entendemos que o embasamento jurídico talvez seja o mais importante. Tudo deve ser trabalhado em consonância com a Secretaria de Esportes, em busca de uma empresa privada para realizar a corrida, com deveres, direitos e poderes bem claros e definidos em contrato, além do tempo de concessão e revisões julgadas necessárias a cada ano por esta comissão. Desde já, como equipe proponente desse processo, solicitamos, caso aconteça, o total afastamento da corde nesta fase da Pentecoste e terceirização. Não queremos parecer legislando para os interesses de alguém ou empresas. Regulamento da corrida, revisão com a empresa contemplada. Eu vou ler sucintamente aqui algumas coisas que podem acontecer. Percurso, quilometragem de 5 e 10 quilômetros, local da largada e chegada já existem. Tudo utilizado pela corte em provas anteriores. Entretanto, as corridas aumentaram em Divinópolis. Surgiram novas lideranças. E um novo regulamento deveria ser discutido com todos, sob a liderança desta Comissão de Esportes, Secretaria de Esportes, observando-se o seguinte. Eliminando altas premiações em dinheiro na classificação geral masculino e feminino. A busca de quantidade e não de qualidade com atletas de ponta. E de um custo mais baixo para a prova. Premiação em dinheiro mais alta apenas na categoria atletas da cidade, masculino e feminino. Incentivo e valorização dos nossos corredores. Ainda, premiação em dinheiro do primeiro ao terceiro lugar em todas as categorias de faixa etária. É um atrativo para os diversos atletas de várias idades. O mais importante para alavancar a corrida é despertar o maior interesse em Divinópolis e região centro-oeste. Preço de inscrições quase que simbólicos, R$ 20,00 e R$ 10,00 acima de 60 anos. Com isso, evita-se ou diminui muito o número de pipocas. Para aqueles que não praticam corrida, pipoca é aquele atleta que entra na prova sem pagar. Os altos custos da prova ficariam por conta da empresa, com patrocinadores fortes, tipo Caixa, Banco do Brasil, é problema dela. O arrecadado com as inscrições seriam doados às instituições filantrópicas de nossa cidade. Em Belo Horizonte, as lojas americanas recentemente fez uma prova com inscrições a R$ 20,00. A cada lote de 2 mil corredores, as inscrições se esgotavam em 15 minutos. Acho que no momento atual, poderíamos sonhar com mais de 2 mil corredores na 1ª de junho e Rio Goiás em 2018. Reavaliação da prova de cadeirantes para melhorar e dar mais segurança aos atletas. Turismo, constando o regulamento. Conveniar restaurantes e hotéis a bons preços para atletas de outras cidades. Programar para o dia uma pequena exposição de confecção no ginásio poliesportivo, incrementando as vendas do comércio. Isso seria um problema a ser discutido e precisa de fazer um teste. Conveniar o hospital para pronto atendimento de atletas, se for o caso, evitando-se a UPA ou, se for o caso, estar alertada e preparada. Não podemos queimar o nome da cidade com um atleta sendo mal atendido em Divinópolis. Estudo de seguro para os atletas. Parece que já existem empresas que fazem isso. Ensaio da organização da prova. Nada será feito no grito. Tudo que deve ser feito. Tentarmos fazer uma Pentecoste de primeiro mundo. Transmissão pela TV. Hoje nós temos vários canais de televisão em Divinópolis e poderíamos pleitear uma transmissão dessa pela televisão. Seria um sucesso. Conclusão. Pelo exposto, mostramos e temos consciência de todas as dificuldades que a corrida de Pentecoste acarreta e da necessidade de grande planejamento. Porém, o retorno é enorme para Divinópolis com esta geração e gerações futuras. Caso esta comissão aprove e vista essa camisa, temos certeza, senhores vereadores, que sua passagem por esta casa terá sido muito importante. Os senhores são a esperança de novos rumos para o nosso atletismo. Vamos salvar a Pentecostes e prosseguir com os sonhos daqueles que a criaram. Espero encontrá-los no palanque de 2018, na 22ª edição de nossa mais tradicional corrida. E quem sabe, com recorde de atletas. Depois desse meu pronunciamento, eu vou entregar para cada um dos senhores um xerox do histórico da Pentecoste e com o cartão do nosso site. Como eu não trouxe o cartão do site para distribuir para todos, eu quero pedir que eles tiveram a oportunidade. O nosso site é equipeacorde.com.br e hoje já temos um contato com mais de 1000 cidades do mundo e mais de 130 países. Dito isso, sem mais, eu aguardo notícia e muito obrigado a todos.
Obrigado, senhor João, atleta, atleta Sidney. E se possível, senhor João, essa cópia ficar conosco, a original, para a gente anexar na ata, vai ser encaminhada também ao secretário de esporte e junto entregaremos em mão a comissão, com o apoio de todos os vereadores, ao nosso prefeito.
Convidar agora os membros da ADS, a Associação Divinopolitana de Skatistas, para que tragam as suas palavras também. Vou trazer o Madison e o Cláudio. Caso algum outro também da Associação de Skatistas queira se pronunciar, fique à vontade.
Boa tarde a todos, os vereadores, as autoridades, a todos aqui presentes. Eu sou skatista há 25 anos, ando de skate desde os 11 anos de idade. Comecei aqui em Divinópolis, sou de Divinópolis, e conheço toda a trajetória desse esporte aqui na cidade. Eu sou atualmente presidente da ADS, Associação Divinopolitana de Skate, uma entidade sem fins lucrativos que está há mais de 10 anos aí administrando, tomando conta das pistas da cidade e desenvolvendo projetos sociais e atividades relacionadas ao skate. O secretário, o Thiago, comentou sobre a pista lá do Nossa Senhora das Graças, isso? A pista lá, um projeto bacana do governo federal, me parece, um projeto, porém muito mal executado. Um projeto que, na verdade, causa risco a quem pratica esporte ali, sabe? Um projeto que tem problemas sérios de estrutura, que quem anda de skate sabe, não consegue andar lá, baque pista mal feita mesmo. Então a gente tem que, não é só oferecer o esporte, tem uma pista lá construída para quem quiser andar, tem que oferecer alguma coisa de qualidade que realmente ofereça condições para os atletas se desenvolverem no esporte. E a questão de, eu já estou há mais de 10 anos também nesse meio, já tive aqui várias outras oportunidades, e a gente sabe da dificuldade de se conseguir apoio, principalmente financeiro, para alguma atividade relacionada ao skate. O skate sempre sofreu preconceito com relação a outros esportes. As prefeituras sempre incentivaram esportes de quadra, vôlei, futebol, e não se esquecem de olhar porque o skate hoje é um dos esportes mais praticados no país. São 8 milhões e meio de praticantes no país. É um esporte que vem sofrendo um boom mundial. Em 2020 nós teremos as Olimpíadas, onde o skate será representado. Atletas brasileiros representarão o Brasil no skate. É uma nova modalidade nas Olimpíadas. Eu não vou delongar muito minha fala não, mas eu vou adiantar aqui que, dentre as principais demandas dos skatistas de Divinópolis, nós podemos citar o incentivo ao skate, incentivar o skate através de promoção de projetos sociais, eventos, campeonatos, no intuito de incentivar a prática do esporte, tornar possível uma aproximação do skate com a sociedade, com a população, incluindo o pessoal, as comunidades mais carentes, mais afastadas. O Parque da Ilha é a maior pista do estado de Minas Gerais, uma das melhores pistas do país. Porém, muitos pais não têm coragem de levar seu filho lá na pista do Parque da Ilha para poder andar. Cheio de usuário de droga, não tem segurança, deixa a mochila lá, passa um minuto, roubaram sua mochila. Então isso é uma preocupação, não é só, tem a pista, lá está pronto. Não, a gente precisa ter condições de manter um local bem estruturado que ofereça qualidade para as pessoas poder praticar o esporte. Essa é uma reivindicação antiga nossa com relação ao Parque da Ilha, porque o Parque da Ilha ele cada vez mais é esquecido na cidade. De vez em quando tem uma manutenção lá, a sala verde realiza, planta árvores lá, tá, nesse sentido é até bem cuidado, mas em relação ao esporte, fica uma questão de que a Secretaria do Meio Ambiente é responsável pelo parque. Não, agora quem está administrando lá é a Secretaria de Educação. A Secretaria de Esporte não tem participação lá no Parque da Ilha. Então a gente fica sem ter uma referência, com quem a gente vai cobrar isso, com quem a gente vai, né, como a gente vai cobrar isso. Outra questão, a DS, que existe há mais de 10 anos, a gente gostaria de ser reconhecido como uma entidade representativa dos esportes radicais aqui na cidade. Até a obtenção do apoio dessa casa aqui para reconhecer a gente como uma entidade que representa os esportes radicais na cidade e que auxilia a gente na obtenção do título de utilidade pública municipal. A gente tem interesse em ter o título de utilidade pública e se os senhores vereadores puderem ajudar a gente nisso, a gente vai ficar muito agradecido. Outra questão importante é com relação ao Parque do Gafanhoto, o Horto. Não sei se vocês conhecem, mas a Parque do Gafanhoto foi uma das primeiras pistas de skate construída no país. Tem 29 anos de idade. Essa pista tem uma história, um valor histórico, um valor cultural e esportivo muito grande na cidade. Porém, hoje está abandonado lá. A gente não pode nem ir lá para treinar. De vez em quando nós vamos lá fazendo uma reforma, a pista está toda pintada, só que está tudo abandonado lá. Está trancado, o portão está trancado com cadeado, a gente não tem acesso à pista. A essa questão da pista nem é do governo estadual, lá é do governo, lá é da FUNED, não sabe quem que administra lá, não tem nada, não tem uma administração lá, está abandonado. E a pista está lá, uma pista que tem um grande valor para nós. A gente gostaria também que essa casa nos ajudasse a conservar aquele patrimônio que é uma das pistas mais antigas do país, 29 anos. A maioria das pistas dessa época já foram destruídas e lá é uma pista muito bem feita, muito boa para praticar esporte. Outra questão importante também é que o skate, e assim como os outros esportes radicais, ele evolui no tempo. O skate evolui, as pistas evoluem, as manobras evoluem, o modo de se praticar o skate evolui. E hoje tem uma tendência grande no país, no mundo também, de vertical bowl. É uma modalidade nova, não nova, já é da década de 80, mas que atualmente está sendo muito praticada, é a que vai representar nas Olimpíadas, a modalidade bowl, juntamente com o street. Na cidade não existe um bowl. É um projeto barato, um projeto de que usa uma área pequena, é um projeto que seria viável para o município, em questão de elaborar um projeto, fazer uma pista mais barata, e que vai atender muita gente agora, principalmente ele entrando nas Olimpíadas em 2020, muita gente para treinar, para crescer, e fazer da cidade um polo do skate, porque aqui nós temos a maior pista de Minas, temos uma estrutura para isso, a gente precisa de implementar a força aí para a gente conseguir desenvolver o skate na cidade. Desenvolver o skate, que é um dos esportes mais praticados no país. Isso aí a gente tem que reconhecer. Outra questão é sobre a reforma que a gente faz lá no Parque da Ilha. Tem 9 anos que a gente trabalha lá de forma voluntária, sem participação do município, na maioria das vezes. O Eduardo já atuou como secretário de esporte, a gente já esteve junto, o Eduardo já ajudou a gente algumas vezes, da maneira que pôde. Eduardo, sabe que é difícil a gente conseguir recurso para manter o Parque da Ilha, que é uma pista grande. Se não for mantido lá, vira um elefante branco, começa a destruir, começa a quebrar. Se não tiver uma manutenção anual, nós vamos ter sérios problemas lá para recuperar depois. E a gente tem feito isso com sucesso, de manter a pista, fazer reforma. Só que muitas vezes falta pouco apoio das autoridades públicas. Por exemplo, abrir o portão para a gente entrar com material, levar uma mangueira de água, ou emprestar um carrinho de mão, alguma coisa assim. Então falta essa parceria da associação, da comunidade, com o município, com a prefeitura. Uma parceria que não é recurso financeiro, não. Às vezes é boa vontade mesmo. De falar, nossa, dia tal vamos marcar um mutirão, nós vamos apoiar, nós vamos levar dois... dois funcionários para ajudar vocês lá, um carrinho de mão, vamos ter força para isso, vamos ter força de vontade para isso. Eu acho que falta muito isso também. E eu estou saindo da associação agora, tem 10 anos que eu estou lá, nós vamos montar uma assembleia geral para nomear os novos diretores da associação. O Médicos vai entrar nessa nova administração, está representando. Eu vou passar a palavra para ele, que ele vai ter mais alguma coisa para declarar. Obrigado.
Primeiramente, boa tarde a todos os vereadores e principalmente aos nossos colegas esportistas de luta, seja qual seja a modalidade. Entendo o esforço de vocês e acho que estamos aqui pela mesma causa. Bom, Claudinho falou um pouco sobre as necessidades e as demandas do skate atual na cidade. E eu gostaria de falar um pouco sobre a representatividade do skate na cidade. Embora pareça pouco, como Claudinho disse, a pista de skate nós temos uma das melhores e atualizadas de Minas. Por não dizer uma das melhores do Brasil. A nossa pista ela é respeitada e desejada para andar por todos os skatistas do Brasil e alguns amigos até de fora do país. Por que eu falo de fora do país? Temos aqui hoje, presente, membros da Associação Divinopolitana de Skate, pelo menos 5 skatistas. Todos eles já andaram de skate fora do Brasil. Temos aqui produtores de vídeo que já produziu um vídeo em alta qualidade, com edição, tudo perfeitamente, como manda o protocolo, fora do Brasil. Temos aqui skatistas que disputaram campeonatos e se ranquearam fora do Brasil. Pouca gente sabe disso. Assim como temos também outras modalidades. Li na internet, fiquei muito feliz em saber que um lutador de Divinópolis consagrou campeão no Japão. Ninguém ficou sabendo, bem dizer. Eu achei bastante legal. Então, temos também skatistas de Divinópolis que foram aceitos, porque o critério para entrar nesse campeonato é um vídeo e ele tem que ser aprovado para uma eliminatória para disputar o campeonato amador mais importante do mundo. Isso tudo em Divinópolis. A gente tem empresas que apoiam, a gente tem um dos campeonatos mais tradicionais de Minas Gerais, bem como eu poderia citar várias outras importantes, como que eu posso falar, importantes conquistas de skate da cidade. Porém, está colocado de lado, infelizmente. O esporte, o skate, ele precisa ser mais próximo da sociedade. Complementando o que o Claudinho disse sobre a dificuldade de acesso, vocês mais que ninguém devem saber que o Parque da Ilha se encontra sem segurança. Ou seja, entra quem quer, faz o que quer. A iluminação é precária. A gente tem, eu posso garantir com certeza, eu posso garantir qualquer um aqui que chegar aqui, sair daqui agora ou qualquer hora do dia, vai chegar no Parque da Ilha e vai encontrar pelo menos 70% das pessoas presentes na pista de skate não pratica nenhuma atividade esportiva. Tanto referente ao local, quanto mesmo qualquer atividade esportiva. Estão ali para outros fins. Infelizmente, alguns fins não tão lícitos. E é essa a minha grande luta. Porque isso causa uma dificuldade de aproximação. Já teve pessoas que falaram comigo: nossa, acho muito legal o skate, é muito bacana, meu filho adora. Mas eu não posso deixar meu filho na ilha andar de skate. Por causa dos frequentadores, e não são os skatistas. Cito também a dificuldade que a gente tem de manter as reformas que são todas feitas por nós. Se vocês chegarem lá, vocês vão encontrar uma pista que não tem buraco, uma pista que está pintada, uma pista que tem uma conservação muito boa, devido aos próprios skatistas. Entendemos as dificuldades. Porém, também gostaria de falar um pouco da pista do Nossa Senhora das Graças. Inclusive, quando você falou, logo me veio a cabeça. Temos, dentre os skatistas, Divinópolis, arquitetos e engenheiros que logo se disponibilizaram a ajudar no projeto, assim como foi feito com a maior e melhor pista de skate pública de Minas Gerais, situada em Divinópolis. Pista de skate é feita por skatista, não é feita por engenheiro e não é feita por pedreiro. Nós temos engenheiros e temos arquitetos e skatistas que tentaram intervir no projeto, mas tivemos como resposta que era um projeto unificado que vinha por meios federais e que não podia ser alterado. Para dar espaço aos demais esportistas aqui presentes, essas são minhas conclusões e eu queria que tivesse uma atenção especial, principalmente, não só para o skate, mas também no Parque da Ilha tem quadra de basquete, de futebol, tem a pista de caminhada, além do que tem um parquinho que é para criança. Então, ou seja, é um local muito grande, muito bem feito, foi investido muito dinheiro, mas infelizmente está jogado atrás, principalmente em termos de segurança. Concluo aqui e agradeço a todos.
Obrigado, Claudinho, atleta.
Palavra.
Atleta. Eu quero passar a palavra então para o vereador Rodson, que pediu a palavra.
Rapidamente, o que cabe aqui dos vereadores, atenção dos skatistas, já sabem disso, inclusive já recorri ali ao próprio Madison. Nessa casa amanhã mesmo será protocolada para colocar a Associação Divinopolitana de Skatistas, né, e colocar aqui em votação o projeto. Tenho certeza que os colegas vão compreender, vocês terão votos favoráveis para a associação se tornar utilidade pública. Então, portanto, por esse vereador, amanhã mesmo vai ser protocolado aqui nessa casa. Contem conosco.
Obrigado, vereador. O próximo inscrito.
A sequência chamar o Alessandro Tosquella, que vai falar pelos praticantes da BMX. Aquelas bicicletas de tamanho reduzido, para quem ainda não conhece.
Bacana, boa tarde a todos. Boa tarde, né? Primeiramente, né, parabenizar a Câmara, né, e também a Secretaria de Esporte por estar criando esse espaço, né, de diálogo entre atletas, sociedade civil organizada e não organizada também, e poder público, né? Fui vereador em Carmo do Cajuru, sou de Carmo do Cajuru, conheço, né, como que é o processo. E sei que não é fácil, nem para nós cidadãos e desportistas, né, como a galera do skate ali falou, e tal, dos problemas, né, questão de segurança, a pista, e nem para os representantes aqui, os vereadores, né, conselheiros, representantes da secretaria, não é fácil, né. Eu procuro falar assim que dá para falar um milhão de coisas aqui, eu gosto muito de falar, só que com a pouca experiência que eu tive dentro da política, fui presidente da Câmara em 2011 em Carmo do Cajuru, tive um sucesso. O Cláudio, que é presidente da associação, né, Cláudio, conseguiu pra gente, elaborou um projeto de pista de skate, nós conseguimos R$70 mil do governo do estado. Mas tudo isso aconteceu por quê? Por causa disso que está acontecendo agora: diálogo, respeito, né, e força de vontade, né, da sociedade em si. Mozara, que eu acabei de conhecer há pouco tempo também, o pessoal da Associação de Monopolitana, que está ajudando também. Estou aqui não só como BMX, que precisa também de ajudar mais os skatistas e tudo, mas estou como representante, né, como cidadão comum e que sou amante do esporte e gostaria de ver a gente quebrar os paradigmas, né? Porque a gente vive no mundo, né, hoje no Brasil, resquício de monarquia, né, da questão do Portugal ter vindo para cá. E todo mundo sabe que nada é fácil se a gente não quebra paradigmas, quebra um pouco da cultura, né? O Print Júnior também, eu conheci ele, bacana, ele não está presente agora, mas ele falou uma coisa bacana, não sei em qual cidade que ele disse, que o pessoal, né, conseguiu, né? Você pode me ajudar aí, Roger? É a questão de interditar uma rua, né? E tal. E às vezes a pressa do capitalismo, essa cultura que eu vou falar, me perdão da palavra, idiota, né, que a gente tem que carregar. Conta para pagar, acorda de manhã, a gente é escravo do relógio. E tem muita gente que fala que que o tempo está curto, o tempo está passando rápido. Não é que o tempo está passando rápido. A gente está tendo uma capacidade física e mental maior, e os meios de comunicação, internet, jornal, o dia a dia, o cocó, vem um fluxo muito maior, né, sobre as nossas vidas. E se a gente não frear isso, não quebrar esse paradigma, eu acredito que fica muito difícil a gente alcançar um êxito. Vou falar um pouco aqui do ciclismo, né, e também do pessoal da ADS, né. A questão do ciclismo, por exemplo, eu vejo que o Mozart, mas o pessoal, eles estão sozinhos, né, Mozart? E estão conseguindo, graças a Deus, né, junto com o pessoal da corrida aí também, bacana. Achei bacana a questão do acorde, né, ter falado na corrida de Pentecoste, que eu creio que por causa dessa correria, dessa cultura idiota que a gente está vivendo, a gente acaba perdendo as raízes e vivendo meio que nesse mundo tecnológico, né, nessa ciberesfera. E a gente tem que quebrar isso, voltar às raízes, trabalhar muito com a educação, Para quem não sabe, tá correndo um projeto bacanermo aqui na Câmara, que é o Parlamento Jovem, que eu tive a honra de conhecer e acompanhar desde 2011, e o tema é Educação Política nas Escolas. Porque quem será e como se procederá os nossos futuros secretários de trânsito, que é uma secretaria que eu acredito que deveria estar aqui representada, mas não está, sem problema. Quem vai ser o nosso próximo secretário de daqui 20 anos, por exemplo, de esporte? Então, se a gente não trabalhar, além desse diálogo aqui, com o diálogo com os setores educacionais e religiosos, e buscar na raiz, enraizar os projetos e as vontades da gente, e as prioridades, a gente não consegue tanto êxito. Então consegue as coisas depois somem, pulverizam. A questão do ciclismo, o que eu vejo? O mês que vem, o Mozart me falou esses dias, eu estou com ele, é dia de São Cristóvão, né, Mozart? Não é isso? Que é o padroeiro do pessoal que está no trânsito aí, pilotando. E bike também, né? É um meio de transporte, né? Além de ser um meio de esporte, é um meio de transporte. E nós brasileiros estamos acostumados que não, e o secretário, quando eu falo nós, todo mundo, nós, eu motorista, eu ciclista, o secretário de planejamento de obras, o secretário de trânsito, não, a tendência é carro. Bicicleta não é meio de transporte. Então, não tem espaço para bike, né? A gente tem que mendigar o pão lá da Ipitangui, que é muito pouco, né? Diversas cidades já estão trabalhando com a questão de projeção futura para ciclovias. Então, assim, a gente tem que trabalhar muito isso e quebrar o paradigma. É frear, é ter outras reuniões como essa e trazer secretário de trânsito e demais também, de obras e tudo, para a gente já começar a falar da bicicleta nas ruas. Isso, a gente não vai obter resultado amanhã nem depois, mas daqui a algumas décadas, eu creio, né, que nossos filhos e netos vão estar colhendo os frutos se a gente continuar unissono assim. A corrida de São Cristóvão, o cortejo, a procissão, eu acho que ela é tão importante quanto a corrida de Pentecoste, né? Eu vou dar uma viajada aqui e vocês vão ficar de cabeça. Por quê? Porque é uma coisa que enraiza, principalmente porque tem espiritualidade. Eu acho mais bacana porque Divinópolis é a cidade do divino e o padroeiro é o Divino Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus Cristo, né, que veio trazer para a gente frear a sociedade retardada, idiota, e a gente construir valores e trazer caráter e condições para que as pessoas vivam plenamente, tranquilas, sem essa correria capital que só traz estresse e problema, que amanhã é mais problema, depois de amanhã é mais problema, e fazer valer, como o Cláudio disse ali, sem muito dinheiro público, porque o bicho está pegando mesmo, né, representante do Thiago. E a gente conseguir trazer o quê? Uma nova cultura, onde que haja diálogo, né? Onde que as coisas aconteçam proativamente, não, e não assim para ontem, para amanhã, fazer projeção. Então, que dentro disso aqui, eu quero parabenizar, né? E falar e pedir, porque o sargento aqui é da Polícia Militar, não é isso? Não é isso? Eu vou fazer um pedido, né? Dentro desse espetáculo aqui de audiência pública, né? Que a gente poderia falar em outros esportes, né? A questão do jet ski, wakeboard, que eu já tive o prazer de realizar um evento em Carmo do Cajuru, rapel, trekking, que são modalidades também, né, Roger? Que são bacanas, que estão com a gente. Eu sou estudante de gestão ambiental, já trabalho com. E o Roger já até vai estar ajudando a gente, junto com o Anderson, a construir a primeira associação no município de EcoSport, né, que atrai também turistas, né? E porque é muita coisa. Mas em cima do que está rolando aqui, que eu acho super importante, dois temas. O que eu já falei, que é a questão da corrida de Pentecostes, porque acorde, se existe uma evolução na corrida em Divinópolis, essa evolução se deve na. A plataforma é a Acorde. E a corrida de Pentecostes, ela é enraizada na espiritualidade de Divinópolis e em todo cidadão do globo, né, do planeta, né, que é o Espírito Santo de Jesus Cristo, o guerreiro. E outra coisa, que é a questão do o que o Cláudio e o parceiro lá falou, Matos, eu conheci ele das antigas lá da galera, né, porque lá do Bom Pastor, né, isso aí, muito bom. E A questão, assim, ficou em 200 milhões de interrogações, né? Eu admiro o trabalho da Polícia Militar, sei que não é fácil, sei que a remuneração é muito pouco, mas, assim, o sargento pode ajudar a gente. A questão, há uns 3 meses atrás, estavam na Meireles Bike, onde eu trabalho com vendas de bike e monto projetos lá também, a questão das bicicletas da Polícia Militar, que são, nós já pusemos elas, elas são belezas, são mais de 10 bikes, né? Eu acho que você pode fazer um ofício, ou a Câmara toda até pode assinar, porque você tendo a bicicleta, né, no trânsito, além de você fomentar o respeito ao ciclista, né, queira o que está passeando, o que está treinando, o que está indo trabalhar na bike, você também tem a bicicleta, ela é ágil e rápida, coíbe alguns tipos de crime, como pequenos furtos, roubos, e também, por que não, uma parceria até com a Polícia Ambiental, que é estranho também, que está na porta do Parque da Ilha, para estar periodicamente e diariamente, né, de olho noturno, estar dentro, né, das imediações do Parque da Ilha, para trazer segurança e controle, né? É uma, essa é só uma sugestão, eu acho que não gasta recursos, né? Os recursos nós temos. E a CEPRAN também, de acordo com, não sei se é diretor ou secretário, Cleiton, né? Eu tive um contato com ele, ele me mostrou um projeto bacana também de ciclovia, que já tem, mas se não tiver vontade política, e nossa aqui, cidadãos, não vai sair do papel, porque a tendência é fazer viaduto, duplicar, não sei o quê, tudo ligado a carro, moto e ônibus e caminhão. Então, assim, são esses dois pontos que eu acho super interessante, que vai trazer, né, e oxigenar essa questão de mobilidade urbana também. Vamos pensar como é que vai ser a cidade daqui 10, 50, 200 anos, né? E eu acho que é uma coisa bacana que pode estar acontecendo. Então, né, sargento, a questão das bikes, eu deixo para o senhor, né, fazer um ofício, né, pedir, solicitar o pessoal da Polícia Militar, que eu sei que já tem dificuldade, mas tem essa possibilidade, beleza? E é isso. E no mais, né, obrigado por ter feito o convite para mim aí. A EcoRoad é uma... é uma realidade que já está acontecendo aqui, e ela vai estar fomentando, e também, além de tudo, ela vai estar também orientando o terceiro setor, que são as associações, que eu acho que se a galera que dirige as associações tiver também um pouco mais de habilidade e conhecimento sobre essa ferramenta, nós vamos ter ganho e nós vamos tirar a sobrecarga do poder público, né, que não está com muita verba. No mais, obrigado, galera.
Obrigado, atleta Alessandro, pelas suas palavras.
Nós só temos mais 2 inscritos para falar pelo ciclismo. Vou convidar o Rogério Flores. E na sequência vem o Mozart Paulino também, que fala pela associação.
Senhores vereadores, boa noite. Até mais presentes. Eu pratico mountain bike aqui em Divinópolis. E uma das preocupações que eu tenho em relação àquela estrada que sai ali do Candelária, em direção, passa pela Cachoeira do Caixão, sentido Choro. Alguns pontos, a estrada é muito estreita. Então, caso seja possível, eu peço um alargamento lá, porque às vezes vem algum carro, ou tem um número maior de ciclistas transitando no local, o pessoal corre lá também. Eu acho muito perigoso de causar um acidente. Um outro pedido seria a criação do Vale Bike. Eu vejo que tem muitos trabalhadores aqui em Divinópolis que vão trabalhar de bike. Quando o trabalhador vai trabalhar de bike, eu não sei se juridicamente seria possível, tá? A empresa não está tendo um gasto com aquele trabalhador em relação ao Vale Transporte. Então, se o Vale Transporte for no valor de, um exemplo, R$3, o Vale Bike poderia ser no valor de R$2. Esse valor do Vale Bike contribuiria para o trabalhador dar uma manutenção da sua bike ou fazer uma melhoria. Ok? Obrigado.
Obrigado pelas suas palavras também, pela sua contribuição nessa tarde.
Mozart Paulino, para fechar então os inscritos. Ele que vai falar pela Associação Divinopolitana de Ciclismo.
Bom,
da Major Leônidas, para quem não me conhece. Um prazer retornar a essa casa. Cumprimento aqui os vereadores presentes, o Thiago, Xisto, Carioca, Rodrigo. Né, peço desculpa ter chegado atrasado, não ter feito a inscrição, mas conversei com o Mozart aqui rapidinho. Só para lembrar, o dia que eu estive aqui, tudo até agora, né, não sei o que, é que o Mozart vai falar, foi o que eu trouxe aqui sem a permissão de todos aqueles que aqui falaram. Tá? Segurança na ilha, a importância do esporte. Quando eu falo esporte, eu não estou falando da corrida e nem da bicicleta. Falo todos os esportes. Então, o colega do skate falou sobre o campeão do judô, karatê, o que você falou? Isso. O que eu quero dizer com isso? Que a gente não se conhece e não valoriza o que é nosso. Nós gostamos de falar, vou repetir, hein? O que é bonito em Uberlândia, em Campinas, Ribeirão Preto, e nós temos talentos aqui. Então agradeço mais uma vez essa parceria Prefeitura Municipal e Câmara Municipal. Lembrando que todos nós estamos aqui de passagem. Estamos de passagem, não tem nada meu, nada. Mas o que nós vamos deixar para os outros? O que, que eu quero deixar para o futuro de Monopolitano? Só isso. A interrogação é essa. O que, que eu estou fazendo? Obrigado pelas palavras que foram ditas. Boa vontade. Vários passaram aqui e falaram. Boa vontade. Mutirão. Um dia de lazer. Um dia de ajuda. Não é para mim, não. Eu não quero promoção. Quero, não. Não quero. Tá? Eu quero uma cidade bonita. Uma cidade com menos pessoas. Mandei para o Roger Viegas e mandei para o Print. Mandei para o Mozart. Um acidente com um ciclista agora na 050. Ciclista não é o esportista. Ciclista, quem utiliza a bicicleta, seja ela qual for. Ah, ele estava errado, ele estava certo? Não sei. O Código de Trânsito Brasileiro, Sargento Elton, né? Subtenente Elton, é testemunha mais do que eu, trabalhou na rua mais tempo do que eu. O Código de Trânsito traz veículos, propulsão humana, tração animal, quatro rodas, carretas e não sei o quê. Então tá lá agora o ciclista, a foto tá aí. SAMU foi lá ajudar, fala um ciclista, deve ser um trabalhador, ou alguém que foi jogar bola, não sei, cada um tem o direito de fazer o que quiser nesse horário, né? Mas está lá, foi atropelado. Parabéns a todos aí, vou deixar o Mozart falar pelo ciclismo, pela corrida a corda, já falou, e muito bem falado, né? Essa valorização da nossa Pentecoste, tá certo? Vereadora Janete esteve também no evento de domingo, lá na meia maratona de Divinópolis. A meia maratona não é do Leônidas, não é do Gleiber, não é do empresário X, é da cidade. E tudo que o Gleiber falou aqui realmente aconteceu. Mozart, boa sorte.
Eu agradeço aqui as palavras do Leônidas, né? O Leônidas, apesar de não andar de bicicleta, ele também é um associado da ADC, né? Ele é um incentivador do esporte como um todo. Eu cumprimento a todos aqui, o Raimundo Nonato e demais membros que compõem a mesa aqui. A ADC foi fundada em 2008, para quem não conhece, tem 9 anos, né? Eu que estou à frente da presidência, tem mais até 2019, né? Depois eu tenho que sair, dar oportunidade para outras pessoas. Ela é utilidade pública municipal e estadual. E o pessoal do skate aí, se quiser também ter alguma ajuda aí para estar colaborando aí para tentar tirar a utilidade pública, tá? Eu estou às ordens. É simples, a maior dificuldade é ter alguém do órgão público aí para assinar, um juiz, e a gente que tem conhecimento aí, a gente pode estar colaborando. Com relação à parte da atual legislatura, né, eu tenho notado, né, que realmente o pessoal está fazendo muita diferença. O pessoal está participando e está dando oportunidade para que todos nós da sociedade possamos interagir e ver o que, que realmente a gente precisa. Como, por exemplo, o domingo esportivo, que dá parte da sociedade, quem está lá representando os corredores, sou eu e o Léo do Rotary, né? Para quem não conhece, que é eu chamo ele de Léo Japão. Nós tivemos 2 reuniões e está envolvendo todas as secretarias, o Poder Executivo, por isso que esse projeto vai prosperar e vai ser implantado. Está sendo feito aí com a colaboração de todo mundo, Então, o projeto é de todos, não tem, é meu, é daqui, não. É da sociedade, como um ganho, né? Começar pelo domingo e, se Deus quiser, a gente vai estar aumentando esse trecho. É, eu vou falar do ciclismo, ele tem praticamente aí três modalidades, né? A gente tem conhecimento maior aqui, que é do mountain bike, né? Que é a bicicleta que mais que anda em estrada de chão. O que a gente chama de speed, que linguagem técnica é ciclismo de estrada, é aquela bicicleta de pneu fininho, né? Que anda no asfalto, que tem, concorre com os veículos, né? Muito perigoso, né? 100 libras no pneu daquele, e o freio, o pneu é careca e o freio é ruim, então o risco ali é alto. E a BMX, então a ADC até hoje a gente tem mais conhecimento é do ciclismo e do mountain bike, né? E aí o Alessandro aí que comentou que é do BMX, né? A ADC está à disposição aí, tá, para colaborar. E antes de comentar a parte do ciclismo, eu dou mais um apoio aí para o Antônio Jorge da Acorde e dou mais uma ideia. Divinópolis, por ser a cidade do divino, esse ano, até na Tribuna Livre que eu comentei, espero que a Câmara, né, tenha cobrado aí sobre a construção da cruz para todos os povos que vai ser lá na Guarita. Então, se nós vamos ter uma cruz lá, se não me engano, é de 78 metros de altura e é do Divino Espírito Santo. Como sugestão, talvez a Pentecoste possa retornar com chave de ouro, fazendo um percurso chegando lá, ou indo e voltando na cruz do Espírito Santo, que é a terceira cruz que tem no mundo. Você tem a do Pai, a do Filho e agora a Divinópolis do Espírito Santo, né? Nada melhor do que a gente ter essa oportunidade de estar divulgando. O que eu tenho a comentar sobre o ciclismo, primeiro é com relação à parte de mobilidade urbana e a ciclofaixa. Em Divinópolis a gente não tem um plano e um projeto de traçar, né, um plano diretor dessa malha viária para que onde as bicicletas possam caminhar, pedalar e chegar a algum lugar. A ciclofaixa que foi feita há, deve ter uns 4 ou 5 anos, né, ela está desdeixada e não leva a lugar nenhum, porque ela parou no meio do caminho. O projeto, há pouco tempo que nós tivemos aqui, logo no início do ano, com o Cleitinho, teve um arquiteto que fez um projeto daquela ciclovia, chegando até a ponte turística de Divinópolis, envolvendo o Parque da Ilha, a ponte ali do Niterói, indo no Campo do Guarani. Então você tem um trecho grande e trecho que é utilizado pelo trabalhador. A ADC preocupa muito com a parte do trabalhador. A ciclofaixa que tem ali hoje, o movimento de trabalhador que passa ali pela manhã e à noite é muito grande, né? E ali não tem praticamente segurança nenhuma, falta de iluminação, né? E identificação, né, do que pode ser feito. Então eu acho que essa comissão deve preocupar, né, com relação ao ciclismo, que hoje é tendência mundial como veículo de transporte, né? Não é só parte de competição. E, para vocês terem uma ideia, na Dinamarca, 50% da população utiliza a bicicleta para ir para o trabalho, inclusive executivo. Né? Então, a gente tem que ter a consciência, falar igual o Pinti Júnior viu aqui em Contagem, o veículo, o carro, tem que sair da rua, não comporta mais, senão nunca a gente vai conseguir ocupar o espaço, além de questão do aquecimento global aí, né? O Vale Transporte, que ele colocou muito bem ali, além de estar ajudando o trabalhador, está contribuindo para a diminuição aí, né, de poluição aí no meio ambiente. A gente tem que fazer um trabalho de conscientização também junto aos motoristas, seja ele nas empresas de coletivo e também nas autoescolas. A gente tem pelo menos uma oportunidade, né, alguém ser instruído a conscientizar os novos motoristas a respeitar o ciclista. O ciclista é um ser humano, é um trabalhador, é um pai de família que está ali, e pelo código de trânsito ele tem que ocupar uma faixa, ele não tem que ser julgado para escanteio. Só que hoje, se a gente for usar a faixa, eles vão passar por cima da gente. Então a gente entra no canto. Mas no código é bem claro que quem quiser ultrapassar O ciclista ele tem que ir para a faixa do lado para ultrapassar. Então, esse trabalho tem que ser feito. A gente pode fazer um trabalho igual foi feito, não sei quem viu há mais tempo, em Vitória, onde foi pegado alguns motoristas, colocou bicicleta estacionária, colocou o motorista ali e passou o ônibus do lado dele para ele ver, né, o risco que o ciclista corre aí com a bicicleta em movimento. Então, a gente tem que dar uma ênfase muito grande aí, principalmente como um veículo de transporte. Com relação à parte de competição, a gente tem aqui em Divinópolis ciclistas, né, considerados aí, pelo menos a nível nacional, né, de ponta, inclusive um da, até mais da faixa etária mais avançada, né, over 55, quem não conhece o Dilei Armando de Fátima, que já foi várias vezes campeão da Copa Internacional na faixa dele. Há uns 3 ou 4 anos teve um Pan-Americano em Araxá, ele foi o terceiro colocado, né. Hoje a gente tem o filho do Anselmo, que é o Mário Couto, que está muito bem destacado na equipe da LM aqui de Lagoa da Prata, né? Também ele está na parte de elite aqui, está muito bem patrocinado e com excelentes chances aí de almejar conquistas maiores aí. A Copa Internacional foi realizada aqui em 2012, na época do centenário, e 2013, e teve um interesse muito grande da população e depois disso cresceu-se bastante. Foi muito elogiado pelos comissários da UCI, que é a União Ciclista Internacional, a pista que teve aqui. Foram mais de 850 atletas, que envolve aí de 2 mil a 3 mil pessoas que vêm para essa cidade, ocupar os hotéis, restaurantes, traem grandes divisas aí para a nossa cidade aí. E infelizmente, né, a Copa foi embora por falta de apoio do Poder Executivo. Então, que a gente também queria também que essa casa aí, a Comissão de Esporte, colocasse em pauta se há possibilidade. A gente conhece muito bem o Rogério Bernardes, foi um empenho de mais de 3 anos da ADC para trazer essa Copa para cá, muito sofrimento, né, para deixar escapar. Araxá, essa Copa lá é permanente. Existe uma lei da Câmara dos Vereadores que foi aprovada, independente de partido político, todo ano tem. É a primeira etapa da Copa Internacional, normalmente em abril ou final de março, em Araxá, porque existe uma lei. Não tem, a Copa não tem grandes custos e traz um benefício muito grande para a sociedade. A parte de ciclismo, o ano que vem, a ADC, né, depois cria o apoio dessa casa, não sei como é que vai ser, dando andamento, nós vamos trazer para Divinópolis uma etapa do Campeonato Mineiro de Ciclismo de Estrada, através da Federação Mineira. A gente está elaborando já o regulamento, né, provavelmente vai pegar aqui a BR-494, né, que são 2 dias de competição, né, um dia de contrarrelógio e outro dia de distância, né? Provavelmente deve até quase lá no 381, né? Então também é um empenho nosso aí, mas a gente precisa do apoio da sociedade e dessa comissão aí para estar ajudando a gente. Outra coisa que a gente tem que ver, pelo menos na parte do esporte, toda a arrecadação ou ajuda que a gente tem do poder privado, para a gente colocar isso em andamento e em obras, em execução, a burocracia é muito grande. Vai mexer no espaço público, ela não pode, porque tem que fazer chamamento ou concorrência. Recentemente a gente perdeu uma revitalização lá da Pitangui de 50 mil, porque demorou demais e até hoje não resolveu. Colocar esse bicicletário aqui foi uma dificuldade, porque é um espaço, é público, tem que haver chamamento. Eu até falei com o Print Júnior, falei, então vamos fazer o seguinte, não tem nada contra os motociclistas não, mas o motociclista foi colocado pela prefeitura a custo zero. Eu falei, nós bancamos. Então quem bancou foi o ciclista. Não pode como patrocinador porque não pode fazer propaganda, né? E a gente quer que, através dessa comissão também, que seja criado mais bicicletários na cidade, em pontos estratégicos, previamente estudado aí, para que o trabalhador possa colocar a sua bicicleta e não ficar amarrando em poste, em árvore, como a gente vê. É, tem diversos pontos aí que também devem ser analisados para a gente estar melhorando essa parte de mobilidade urbana. Com relação também à pista compartilhada, vamos começar a ver alguns dias da semana para a gente combinar. Primeiro tem que combinar mesmo, porque senão a gente, os 11 passam por cima. Né? Vamos combinar com o motorista de 11, para sair algum ciclista, o 11 poder esperar, para a gente também, o ciclista, ter, ser educado, né? Porque nem sempre a gente também age corretamente da maneira que exige. Está engarrafado o trânsito, encosta, deixa o carro passar. Então a gente tem que ir conscientizando a população e os motoristas para que a gente possa conviver em harmonia e conseguir todo mundo sair ganhando. E também queria colocar outra situação que é muito difícil para a gente. Eu já tentei com o DR, com a Nascentes, é um jogo de empurra, não é comigo, é com o outro, e não sai de jeito nenhum. Pelo menos nas rodovias, a gente tem muita gente que pratica a Speed, que é essa bicicleta de pneu fino, nas estradas. A gente usa aqui a 050, onde o Leandro comentou que teve um acidente aqui. Normalmente vai até, a gente chama de milhãozinho, que é aquele milhão que abriu indo para Itaúna. Tem aqui a curva da MBL aí, que até hoje não se resolveu. Eu tentei até abrir meio metro no acostamento para quem está vindo para Divinópolis, é impossível. Então, infelizmente, é difícil. E a parte de sinalização. Aqui é Nascentes, então a Nascentes não pode pôr placa, porque tem que vir um projeto DR para pôr umas placas simples lá, que eu acho que aí é muita burocracia, que não requer assim, um projeto assim, pelo DR. E a outra é o Benite, que é a 494, que o pessoal vai para o lado de Marilândia. Eu não posso pôr uma placa lá que trecho com ciclista para tomar mais atenção. Mandei aqui, nós mandamos na época para Nascentes um ofício, ela falou que era com o DR, não foi nada. Na época do DENIT, a ADC fez uma carta junto, o ADC junto, fomos lá na época, era o Tenente Lisboa, que era responsável na Lena Polícia Rodoviária, junto com o comandante Marcelo também, que é ciclista, atual comandante aí do 23º Batalhão. Isso tem uns 2 ou 3 anos. Não tivemos resposta. A solução que eles pediram para nós depois da cerca, quem for dono do terreno, você conversa com ele para pôr a placa. Peraí, não é assim que a gente quer as coisas. A gente quer ser respeitado e pôr a placa onde o pessoal vai ver. Ficar escondido do outro lado da cerca, não vão gastar dinheiro à toa. Fazer o trabalho em vão. Então é isso que a gente está querendo. A gente está querendo um espaço, a gente está querendo praticar o esporte com segurança, mas a gente está tendo algumas dificuldades, algumas burocracias, que não tem gasto, né? Igual a pessoa falou assim, é boa vontade e o gasto é pouco. Agora, quando tiver algum gasto, se a prefeitura não tiver, a gente tem que ter uma facilidade para que o poder privado possa ajudar, mas ele tem que pelo menos fazer uma propaganda em um certo período, porque senão ninguém vai querer investir. Fica difícil. E a outra coisa que eu... A Refinação de Rodovia, parceria, tanto. Eu queria complementar aqui, também estar agradecendo aqui, eu faço parte também, entrei no ano passado do Conselho Municipal de Esporte, né? Entrei lá com o Xisto, com o Rodrigo aí, a gente está na luta aí, eu estou no ciclismo, mas de qualquer forma a gente está junto aí no esporte como um todo. O Alessandro, né? Enfatizo aí mais uma vez o que puder ajudar no BMX, o pessoal do skate aí, a ADC tem um site também que é www.adc.org.br e o e-mail é adc@adc.org.br. Qualquer coisa que precisar de ajuda, e eu preciso também de bastante ajuda e colaboração de todos para que a gente possa fazer de Divinópolis, né, uma cidade do esporte e uma cidade que o pessoal chegue e elogie pela limpeza, pela educação, pela prática de esporte, ter bons locais aí e finais de semana agradáveis. Eu agradeço essa oportunidade e tenho certeza que dessa comissão vai gerar grandes trabalhos, grandes frutos para o esporte de Divinópolis. Muito obrigado.
Obrigado, Mozart, pela sua palavra, pela ponderação e tudo que você apresentou nessa tarde.
Bom, neste momento é a hora da conclusão. Devido ao avançado da hora, vamos pedir que sejam breves nesta conclusão. O presidente até sugeriu um tempo de 2 minutos para a gente poder fechar. Começar com a fala do Conselho Municipal de Esportes, que eles avaliam do que foi colocado nesta tarde. Então, o que pode ser feito em termos de conselho para melhorar ou para apoiar as demandas que foram levantadas no dia de hoje?
Pessoal, todas as demandas que estão sendo tratadas nas reuniões, nessas reuniões realizadas nas quartas-feiras, nós já pedimos a ata das reuniões e, obviamente, estando presente, nós estamos registrando também, para poder organizar isso aí e fazer um documento final junto à comissão para a gente poder encaminhar. Encaminhar nos devidos lugares, né? E assim, as questões que a gente pode encaminhar, por exemplo, na orientação das pessoas que estiverem necessidade da utilidade pública, por exemplo, se já estiver regulamentado, se não estiver regulamentado, onde procurar, o que procurar, isso, acho que esse tipo de coisa o conselho pode também apoiar juntamente com as associações já regulamentadas e com as documentações já emitidas por essa casa. No que se refere às ações práticas, eu vejo que tem muita coisa aqui que a gente precisa, e nós já estamos fazendo, tensionar o executivo para poder realizar, que são muitas ações simples. Nós temos ações muito simples, como abrir um parque da ilha, como oferecer um material para poder um carrinho de mão, por exemplo, são questões simples e isso tem que ser emergencialmente resolvido. Então eu penso que, nesse sentido, algumas coisas nós já conversamos com o prefeito, inclusive essa semana nós estivemos lá cobrando do prefeito a possibilidade de olhar essa questão da legislação para as parcerias privadas nas ações públicas. Então isso eu acho que é um avanço que, se efetivar, nós vamos conseguir ter uma possibilidade de que as ações de cada entidade e de cada promotor de esporte possa realizar com mais liberdade as suas parcerias, assim, obviamente com lisura, com transparência, né? Isso tudo é óbvio que a gente preza. Então isso nós estamos fazendo também, esse trabalho de estar cobrando junto ao prefeito. Outra questão que eu acho importante é apoiarmos ações de comunicação e de veiculação junto à população. Então nós temos já uma ação que vai anteceder o dia do profissional de educação física, que é dia 1º de setembro. Então, na semana que antecede o dia 1º de setembro, já está sendo promovida pela Secretaria de Educação, com a parceria do Conselho de Esportes, uma semana dedicada às questões esportivas. E nessa semana, nós estaremos fazendo uma blitz educativa. Então eu proponho que as demais entidades possam também encaminhar especificamente aquilo que a gente pode contribuir nessa blitz educativa nessa semana. E na quarta-feira dessa semana que antecede, o 1º de setembro, a gente está aqui novamente nesse momento para ver o que já foi encaminhado e o que não foi encaminhado nessas 4 reuniões para a gente poder cobrar. Porque o mais importante agora de nós e de vocês que estão aqui é estarmos juntos para poder cobrar o resultado dos nossos pedidos, porque senão ficam coisas parceladas. Então nós precisamos continuar e ter unidade aqui, e eu já convido a todos para participar já nessa quarta-feira que antecede o 1º de setembro. Obrigado.
Obrigado, presidente, pelas suas palavras. O Tiago Amaral, para falar em nome do executivo também, o que pode ser feito de concreto?
Eu ia agradecer algumas pessoas que estavam aqui, mas já foram embora, então vou previar e não vou... Então eu vou cortar para ser mais breve, Nonato. Falar com o João Jorge da Acorde sobre a Pentecoste, é ideia nossa, não como funcionário da Secretaria de Esporte, mas como corredor, que eu sou há 5 anos, e que participo de várias corridas, até domingo eu corri agora. Todas as corridas, o pessoal que me conhece sabe que eu estou presente, e sempre apoio as corridas e sou um lutador pelas corridas. Então, se eu fosse explicar aqui para o Pentecoste, delonga muito, mas depois, pessoalmente, eu quero explicar a ele. Que é interesse nosso fazer Pentecoste, se Deus quiser, nós vamos fazer. Mas é vários os fatores que, por enquanto, tem possibilidade de fazer ela. Então, sobre o Claudinho do skate, está aqui, mas o amigo dele está aqui. A pista, eu não posso falar dela, sobre a construção dela, que nós não estávamos na secretaria. Foi feita antes de nós entrarmos. O que eu sei da pista é uma pista de iniciante. Então, profissionalmente, igual vocês correm e competem, eu não posso adentrar nessa ideia. Então, a pista está lá, se foi construída ou não, profissionalmente eu não sei, mas que tem a pista, tem. E ela é pouco aproveitada. Então, mas aí eu, né, eu não posso falar sobre que a gente não estava na secretaria, não foi na nossa mandato que foi construída. Entendeu? É. Sobre o Parque da Ilha, está na batuta, vamos falar assim, da Secretaria de Educação. Infelizmente, nós não podemos fazer nada no momento. Nós não podemos ir lá revitalizar o Parque da Ilha, é interesse nosso, mas a demanda nossa na Secretaria hoje, nós não damos conta de tocar o Parque da Ilha, nós não temos recurso financeiro para isso. Então, mas isso aí fica a cargo da Secretaria de Educação, porque se a gente fazer isso, vai atropelar ela. Entendeu? Entendeu? Aí sobre o domingo esportivo, é uma ideia nossa também, junto com o Mozart, junto com os vereadores aqui presentes, o Elton, o Roger, o Nonato, nós empenhou nisso. Eu acho que é uma ideia boa, uma ideia que está vindo aí para surtir efeito. Se Deus quiser, vários outros dias, a gente pretende fechar ela, a rua, porque vai ser só inicialmente no domingo, mas pretendemos fechar tipo à noite também. Então esse vai ser um teste, se Deus quiser vai dar certo. Sobre a Copa Internacional, também ela já não foi realizada, não foi o nosso mandato. Nós estamos à disposição para quem quiser nos procurar, se depender da gente, para realizar ela. Sem dinheiro, nós vamos correr atrás e fazer o que for possível. E sobre o Mozart falando aqui do ciclismo, ele é testemunha, nós já procurei ele para fazer várias intervenções na pista de Cooper, lá na ciclovia. Porque várias pessoas lá, às vezes, andam com um cachorro lá na pista de Cooper, na ciclovia. Não nada contra o cachorro, que eu tenho também, mas não é o ideal. Eu, como corredor, corro no passeio, eu não uso ciclovia, porque ciclovia é das bicicletas. Então, depende de ser da educação das pessoas. Então, estou à disposição com a secretaria de fazer um conjunto lá com todo mundo, conscientização. E sobre o skate, te falando, até domingo, não sei se foi domingo agora, aquele evento que teve em São Paulo, skateado, até que teve um evento lá que foi, né, que teve atropelamento lá. Fui 2 vezes no Parque da Ilha procurar o pessoal do skate, não achei ninguém. Não estou falando que é culpa de vocês. Mas eu fui procurar vocês para falar que nós estamos abertos a negociação lá para apoiar o skate. Só que não tem como eu ficar em todo dia lá. Então eu te deixo o convite, você procurar nós lá, o que for da nossa alçada, nós vamos fazer para ajudar. Você falou do CETRANS também, está o nosso amigo aqui representando a CETRANS, muito competente, que corredor também, que não, desculpa, não recordo o nome, que é muita gente lá, mas está aí, está aberta a negociação também, de falar que a CETRANS, no que for preciso, em nome do Valdo Cleito, ela está ajudando todos os eventos que eu tenho procurado ela. Alguns eventos foram barrados, mas devido passar na contramão, coisa que a Secretaria de Esporte não vai apoiar, nem a CETRANS. É onde que o pessoal quer, às vezes, fazer um percurso pegando a contramão. Compreta, isso é contra a segurança, porque é por a segurança dos corredores, até dos ciclistas. Então, nós não queremos isso. Então, resumindo a minha fala, a Secretaria de Esporte hoje está aberta para quem nos procurar, está de portas abertas. O recurso lá está escasso, igual o Print Júnior mesmo mencionou, já passou por lá. Mas não falta lá boa vontade, não falta lá empenho. Eu não prometo nada, como ninguém na secretaria, mas o que for nossa vontade, correr atrás e tentar, nós vamos tentar, pode ter certeza. Então deixa aqui o telefone mais uma vez, 3222-4697, pode nos procurar lá e estamos abertos à negociação para apoiar o esporte da cidade em todas as modalidades. Esse é o nosso desejo, vamos trabalhar os patrões firmes, com fé em Deus, que vai estar tudo certo. E parabenizar essa legislatura aqui, com essas reuniões aí. Obrigado, obrigado, boa noite, cara, a todos.
Obrigado. Um minuto para concluir.
Gostaria só de concluir aqui na parte de segurança, no qual eu sou especialista, em 26 anos que eu trabalhei na polícia, sempre combatendo o crime. Quem sofre na pele é um cidadão de bem. Os atletas que estão aí hoje aí tendo dificuldade, não pode praticar esporte com dignidade, que tem medo mesmo. Nós estamos vivendo um mundo de medo. Nós já fizemos aqui uns anteprojetos aqui, essa casa aqui já fez. Eu já fiz encaminhamento de anteprojeto, a criação da Secretaria Municipal de Segurança, da Guarda Municipal, que resolveria 60% dos problemas da nossa cidade hoje. Eu falo com garantia, os vereadores estão aqui, apoiam também a ideia. No Parque da Ilha poderia ser um complexo de esporte ali, com a sede da Guarda ali. A praça, por exemplo, do Santuário poderia ter ali também uma guarida da Guarda. E tantas outras ações, né, fiscalização de postura, alvará noturno, a Guarda resolveria hoje, não estou brincando não, 60, 70% dos problemas que afetam Divinópolis, especialmente o esporte, que vocês estão sentindo na pele, bem como todo cidadão de bem que paga seus impostos. A Polícia Militar tem um tipo de policiamento que faz isso, que é bike patrulha, um tipo de policiamento de ciclismo. Atualmente está meio desleixado, mas conclui, acho que o comandante falou, sim, senhor. O comandante falou que vai revitalizá-lo. E pode ter certeza que a gente vai estar comunicando com o comandante, essa, pelo menos está atendendo vocês lá para praticar esporte, pelo menos um pouquinho, com liberdade e tranquilidade, que é o que nós almejamos em nossa cidade. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador, pelas suas palavras. Vereador Roy, um minuto para a conclusão, por gentileza.
Estamos aqui hoje, com certeza, mais para ouvir, todo mundo já sabe bem aí, né, de cada demanda, agradecer atenção, né, principalmente ao conselho, quanto por parte da secretaria, enfim, a todos os presentes até aqui nessa reunião. A gente sabe que às vezes se torna até um pouco chato, né, o assunto, a gente vai às vezes se delongando muito, mas mais uma vez ressalvo aqui que tudo que vocês estão falando está sendo devidamente ouvido, está sendo anotado, vai ser elaborado um relatório por parte dessa comissão e será enviado ao executivo com todas as ideias, a qual também cobraremos, né, toda a atenção que vocês merecem. Obrigado.
Obrigado, vereador. E para finalizar, volto a registrar que está sendo gravado, né, pra nós vamos ter o áudio, depois quem precisar, vai ter a ata, a gente depois vai disponibilizar também da ata, né, uma vez que não vai ficar só no papel, a gente quer avançar e chegar em um resultado positivo, se Deus quiser. Então, aproveitando a oportunidade, a nossa próxima reunião será falada sobre futebol, a secretaria já está convidada, né, e os demais, e se vocês conhecerem alguém aí, técnico, ou que tem escolinha de futebol, avise para eles que vai ser de suma importância, né? 5/7, às 16 horas aqui nessa casa. O mais, eu agradeço a todos que compareceram, né, que tiveram a disponibilidade de estar aqui nessa casa, e eu declaro encerrada essa reunião especial, em nome de Deus. Uma boa tarde a todos, e estamos à disposição, a comissão e os demais vereadores que também apoiam essa comissão. Obrigado.